O primeiro-ministro da Etiópia ganhou projeção internacional depois de destravar um acordo de paz que estava emperrado há quase 20 anos. Ele ganhou até o Nobel por causa disso. Seu país ficou muito tempo em guerra com um vizinho, mas agora vive um conflito armado dentro das suas fronteiras. Eu sou o Antônio Mami e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui hoje com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite. Sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é quinta-feira, 19 de novembro de 2020. Já são duas semanas desde que o governo da Etiópia estabeleceu um conflito militar com líderes separatistas da região de Tigré, no norte do país. No começo do mês, em 4 de novembro, o primeiro-ministro etíope Abiy Ahmed ordenou que o exército invadisse a região e capturasse os opositores depois de dizer que uma base militar federal foi atacada. O conflito segue desde então.
Na terça-feira, dia 17, o primeiro-ministro disse que lançaria o ato final da aplicação da Lei Tigré. Não disse exatamente o que seria esse ato e está difícil de acompanhar o que está se passando na região. O trabalho da imprensa no país estava bloqueado, os canais de comunicação foram interrompidos e os jornalistas não conseguem checar as informações de nenhum dos lados. As estimativas do número de mortos variam entre centenas e milhares, e a agência Reuters apurou que cerca de 30 mil refugiados emigraram para o Sudão. A Organização das Nações Unidas fala que há uma crise humanitária plena no país, e governos da Europa e da África buscam uma solução diplomática para evitar uma guerra civil.
Para a gente entender o que motivou esse conflito, a gente precisa voltar no tempo. Mais precisamente a 2018, quando Abiy Ahmed assumiu o governo da Etiópia. O sistema de governo era regido por uma coalizão das diversas etnias do país. Antes dele assumir, o governo era chefiado pela Frente de Libertação do Povo do Tigré, justamente a organização independentista contra a qual Ahmed lançou uma ofensiva. O primeiro-ministro foi eleito com uma plataforma reformista. Ele dissolveu esse sistema baseado na etnia e implementou um sistema mais ocidentalizado, baseado na cidadania, na vinculação do indivíduo ao Estado.
Depois de eleito, Ahmed acusou ex-funcionários do governo de corrupção e de abusos aos direitos humanos, e expulsou políticos importantes da Frente de Libertação do Povo de Tigré do seu governo. Isso por si só já criou uma cisão entre as partes. Outro fator de tensão foi justamente o motivo pelo qual o primeiro-ministro etíope ganhou o Prêmio Nobel da Paz de 2019, a assinatura de um acordo de paz com a Eritreia.
War is an epitome of fail for all involved. I know because I have been there and back. I have seen brothers slaughtering brothers on the battlefield.
Você está ouvindo aí um trecho do discurso do Abiy Ahmed ao receber o Nobel da Paz em 2019. Ele está falando da experiência dele como combatente na guerra entre a Etiópia e a Eritreia. Os dois países vizinhos estiveram em guerra por 11 anos, entre 1989 e 2000. Foram mais de 80 mil mortos e um acordo de paz estava emperrado desde o fim do conflito armado.
A relação entre a Etiópia e a Eritreia é umbilical. Os dois países faziam parte da Abissínia, país africano que foi alvo do colonialismo italiano no século XIX. Nessa época, o rei Menelik II botou os italianos para correr.
Em 1935, a Itália fascista fez uma nova ofensiva contra a Abissínia. O ditador Benito Mussolini tinha a intenção de pôr em prática uma política imperialista agressiva. Ele ocupou a Abissínia e o imperador Haile Selassie teve que se exilar. A Itália fazia parte do eixo na Segunda Guerra Mundial, junto com a Alemanha e o Japão. E o eixo perdeu para os aliados, União Soviética, Estados Unidos, França e Reino Unido. A Abissínia então passou para o controle do Império Britânico, que já tinha domínio sobre parte do norte da África. Em 1952, a ONU emitiu uma resolução reconhecendo dois países no território onde era a antiga Abissínia, Etiópia e Eritreia. Então, o problema principal passou a ser a relação entre os dois.
O que se deu nas décadas seguintes foi um jogo de força entre os dois países. A Eritreia virou uma espécie de protetorado etíope e foi anexada em 1962. Em 89, explodiu uma guerra entre eritreus e o governo etíope. Em 93, a Eritreia voltou a ser reconhecida como um país independente. E em 2000, o conflito armado acabou. Só que desde então, a tensão entre os dois países se manteve numa situação conhecida como estado de emergência, ou nem guerra nem paz. E esse estado de emergência só terminou em 2018, quando Abiy Ahmed chegou ao poder, articulou a assinatura do acordo de paz e ganhou o Nobel por isso.
Mas como a gente falou antes desse contexto todo, o acordo não foi bem recebido pelas forças de libertação do Tigré. A região fica no norte da Etiópia, na divisa com a Eritreia, e tem questões fronteiriças em disputa por lá. Uma das principais resistências era entregar a cidade de Badme, que pertencia à Etiópia e agora é oficialmente da Eritreia.
Na pandemia, esses desentendimentos entre os líderes do Tigré e o poder central ganharam um novo capítulo. Em março, o governo da Etiópia adiou as eleições regionais no país, que aconteceriam em setembro, para evitar a disseminação do vírus. Só que essas eleições aconteceram em Tigré do mesmo jeito. O governo federal não reconheceu a legitimidade da votação e congelou as verbas para a região. A situação se manteve tensa até o começo de novembro, quando Ahmed declarou as ofensivas militares na região.
Bom, e hoje, quinta-feira, o conflito na Etiópia ganhou um personagem surpreendente. Talvez você reconheça a voz dele.
We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic.
Você está ouvindo aí o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, o etíope Tedros Adhanom, no momento em que ele declarou a pandemia do novo coronavírus em 14 de março desse ano. Hoje, o comando militar da Etiópia acusou o Tedros Adhanom de apoiar e tentar obter armas e apoio diplomático para os rebeldes de Tigré. Tanto a OMS quanto o Adhanom se recusaram a comentar, e como a gente já falou, está difícil para observadores internacionais e jornalistas locais acompanharem qualquer coisa por lá. A ver como se desenrola o conflito nesse que é o segundo país mais populoso da África.
Ainda no noticiário internacional, mas saindo da África e indo para a Europa. No domingo agora, dia 22, a chanceler Angela Merkel completa 15 anos no poder na Alemanha. E chega a essa marca com a popularidade em alta. Quem conta pra gente é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, está tendo uma resposta positiva na pandemia. A popularidade dela bateu em 74% este mês. Merkel é um fenômeno. No domingo, ela completa 15 anos ininterruptos no poder. Por 9 vezes, foi eleita a mulher mais poderosa do mundo pela revista Forbes e já se vão 4 mandatos seguidos dela à frente do país. O curioso é que, em março, ela estava brigada com o eleitorado alemão. Entretanto, passados 8 meses, seu índice de aprovação cresceu 21 pontos percentuais. Essa arrancada é uma coisa surpreendente porque aconteceu justamente no momento em que a pandemia explodia na Europa. Uma governante como Merkel seria considerada aqui no Brasil uma pessoa sem graça. Ela não engaja ninguém nas redes sociais, não faz comentários chocantes, não dá muitos sorrisos, nem beija criança. No espectro político local, é uma pessoa de direita ou de centro-direita, mas defende políticas públicas robustas, bem-estar social e saúde e educação gratuitas, financiadas com pesadas cargas de impostos. É difícil fazer qualquer paralelo com a direita brasileira. Na Alemanha, Merkel é a principal figura a barrar a ascensão da extrema-direita, reunida hoje em torno do partido AfD, sigla da Alternativa para a Alemanha. Na União Europeia, Merkel faz dobradinha com o presidente francês Emmanuel Macron na tentativa de renovar o bloco. Com tantos fatores positivos e com tanta popularidade, era de se esperar que ela tentasse prolongar a própria estadia no poder. A lei alemã permitiria isso, mas Merkel tem dito que pretende se retirar. A próxima eleição parlamentar no país ocorre em outubro do ano que vem. E mesmo embalada pelas pesquisas, ela não pretende ser candidata. Se for verdade, Merkel vai sair da cena em alta.
Bom, o segundo turno das eleições municipais aqui no Brasil é no próximo dia 29 e as campanhas estão a toda. Em São Paulo, a disputa envolve 2 lideranças jovens, o psolista Guilherme Boulos, da oposição, e o tucano Bruno Covas, atual prefeito. O Guilherme Henrique, redator de política aqui do Nexo, conversou com analistas para entender como essa ida ao segundo turno credencia esses dois num cenário político mais amplo. Guilherme, o que te disseram sobre o Guilherme Boulos? Ele se projeta como uma figura da política nacional? E hoje, qual que é o papel na esquerda do partido dele, o PSOL?
Bom, eu conversei com dois cientistas políticos, o Cícero Romão, professor da USP, e o Francisco Fonseca, da FGV e da PUC, aqui em São Paulo. Ambos disseram que Boulos, ao chegar ao segundo turno, ganha uma projeção nacional, ainda que ele seja derrotado na disputa contra o Bruno Covas. O Cícero Romão me disse que o crescimento do Boulos em São Paulo, e também nacionalmente, acontece em um momento de enfraquecimento do PT. O candidato do PSOL, portanto, está procurando ocupar um espaço de liderança que ainda está em disputa no campo da esquerda. Ter sucesso eleitoral na maior cidade do país pode ser decisivo nesse processo. O professor Francisco Fonseca também destacou a ascensão nacional de Boulos. Para ele, Boulos é um candidato moderno na esquerda atual, porque conseguiu construir uma agenda ampla, com forte atuação junto aos movimentos sociais, mas também dialogando com o público mais jovem, especialmente com ações nos meios digitais. Bom, sobre o PSOL, Cícero Romão e Francisco Fonseca acreditam que o partido, ainda pequeno, está passando por um momento de transição e abrindo mais espaço na esquerda. A ascensão de Boulos em São Paulo é prova disso. Mas ambos disseram que, mesmo diante do cenário de pulverização na esquerda atual, o PT ainda mantém a hegemonia no campo.
E o atual prefeito Bruno Covas, ele também se credencia como uma figura nacional?
Bom, sobre o Bruno Covas, eu conversei com o Eduardo José Green, que é professor de administração pública da FGV aqui em São Paulo, e com o Lucas Novaes, cientista político e professor do INSPER. O Eduardo José Green acredita que Covas tem potencial para crescer nacionalmente e alcançar projeção maior do que ele possui atualmente. Segundo o José Green, Covas é bom articulador e sabe construir alianças políticas, além de usar com habilidade a figura do avô, Mário Covas, um dos fundadores do PSDB, que foi prefeito e ex-governador de São Paulo. No entanto, a ascensão de Covas, diz Eduardo Green, pode ser freada dentro do próprio PSDB, já que o atual prefeito de São Paulo busca resgatar posições ligadas à social-democracia, que hoje são recusadas por pessoas importantes do partido, a começar pelo governador de São Paulo, João Dória. O professor Lucas Novaes acredita que a projeção nacional de Covas depende de sua vitória na eleição e na capacidade do PSDB em liderar os partidos na centro-direita, em um momento de crescimento de outras siglas, como o DEM. Ainda sobre o PSDB, os professores Eduardo Green e Lucas Novaes disseram que o partido vive um processo de confusão ideológica, sem definir se vai abraçar uma agenda mais à direita, como fez em 2018, ou retomar a social-democracia característica de sua fundação. Essa indefinição, segundo os especialistas, pode minar um bom desempenho do partido nas eleições presidenciais de 2022.
O conflito na Etiópia, a longevidade de Angela Merkel na política alemã, os candidatos no segundo turno da eleição de São Paulo. Enquanto isso, a gente dorme com essa.
Com o roteiro de Antônio Mami, produção de Letícia Arcoverde, participação de Guilherme Henrique, João Paulo Charlot e edição de áudio de Maurício Abade, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã a Letícia está de volta com o Extratos da Semana. Tchau, tchau.